Então aqui, Matheus, estamos no nosso primeiro BetaCast, não sei nem se esse é o nome, a gente nem criou
Não criamos
ainda.
nome ainda.
A gente tinha algumas ideias, mas a ideia principal é desempacotar alguns assuntos que não dá tempo de abordar no culto. Algumas questões que às vezes surgem nesse culto que a gente fez, se você ainda não assistiu, né, você tem que assistir, né? Qual que é o nome da mensagem mesmo?
É o que eu estou fazendo aqui.
O que que eu estou fazendo aqui? Então tá lá no canal da Igreja Betânia no YouTube. Assiste a mensagem e depois volta para cá se você ainda não assistiu. E se você assistiu a mensagem, você vai ter visto que tem várias questões polêmicas que apareceram ali sobre perda da salvação, sobre espírito maligno da parte do Senhor, sobre Deus mandando matar bebê e mulheres, que é um negócio que o pessoal, assim, às vezes os
Aqui.
ateus, assim, de plantão, ficam
Ah,
jogando a
os ateus
pergunta para
gostam,
nós. Como é que Deus manda? Então, várias questões polêmicas. E a gente, a ideia aqui é a gente aprofundar a teologia disso, coisas que não dá para fazer no culto, mas que a gente pode fazer, que a gente pode fazer aqui. Vamos começar então?
vamos lá.
Então, Matheus, a ideia. Vamos começar com essa questão aí do Deus que mandou matar uma galera. Tem mais de um texto no Antigo Testamento que tem umas ordens assim, meio estranhas de Deus. E muita gente, principalmente quem não é crente, né, joga isso de pergunta para o cristão como uma pegadinha. Às vezes quem é cristão fica meio que se perguntando assim, tá, eu creio que Deus é bom, que Deus é justo, porque que a Bíblia me fala nisso, eu tenho fé. Mas eu não sei às vezes como conciliar isso daqui. Como que Deus pode ser bom e justo e ainda assim mandar matar mulher, bebê, gente que a gente às vezes vê como inocente?
É uma coisa que é importante da gente pensar é que na perspectiva de Deus, da eternidade, etc., todo mundo está morto. E já chegou o dia da morte de todas as pessoas. Então,
Pesado.
meio que é pesado, né? Meio que assim, tanto faz para Deus, se a pessoa mudou de plano agora ou daqui a 30 anos, ou daqui a 70 anos, ou daqui a 100 anos. Porque ao mesmo tempo que todo mundo tô morto, todo mundo está vivo. Né? Então, como Deus lida com a gente em planos, a alma da gente estando aqui no planeta Terra, ou estando no céu, ou estando no inferno, não faz diferença, né? Simplesmente as coisas estão acontecendo, ou continuam acontecendo. Então, é como se a gente olhasse da perspectiva, sei lá, de um animal quando você muda de casa, né? Então, tinha um passarinho que te visitava ali todos os dias naquela casa, e agora tu mudou de casa para outro lugar, né? Tu simplesmente mudou para outro lugar. O passarinho vai sentir sua falta, mas existencialmente não faz diferença. Então, o problema é que a gente lida com a morte como o passarinho. A gente acha que, tipo assim, mas tudo que existe é essa vida aqui. Quando você fala do ateu, que olha para esses textos com uma problemática, ele acredita que tudo que existe é essa vida aqui. Então, existe um apego gigantesco a essa vida aqui, especificamente assim, o quanto mais anos eu conseguir prolongar da minha existência aqui, é o que vai valer, porque é tudo que eu vou existir. Quando, na verdade, não, né? Então, como Deus não lida nessas categorias, se Deus ele quer que a história tome um determinado rumo, ela vá para a direita ou vá para a esquerda, pessoas estão no caminho para que isso aconteça. Deus ele não se importa de tirar essas pessoas do caminho para que isso aqui aconteça, para que as coisas possam continuar avançando. Porque Deus olha o todo, Deus olha as pessoas como um todo, a humanidade como um todo, não aqui, Joãozinho, Mariazinha, Mateus, Rumenig especificamente. Por isso a importância também da gente se adequar ao plano de Deus ou ao projeto de Deus, para a gente ser alguém que soma e não que atrapalha aquilo que Deus está fazendo no mundo.
Então a gente é limitado pela nossa própria perspectiva para entender os critérios que Deus vai usar para tomar decisões, o que é justo, o que é injusto, à luz da eternidade. Porque a gente está muito limitado aqui ao nosso pequeno vida aqui no espaço-tempo, aqui
Que
de
a gente
40,
acha que
80
também é
anos.
só isso às vezes,
É, a
né?
gente
E
perde de perspectiva.
perde a perspectiva de que a gente vai viver para sempre.
Falando de Deus e tempo. Essa questão de destino, Bíblia, isso gera polêmicas entre teólogos. A Bíblia fala, usa termos como destino, destinado, predestinou para alguma coisa, nós. Então, a gente já tem um destino, no sentido assim de estar tudo escrito, Ou é um destino que Deus meio que, ó, eu gostaria que tu trilhasse esse caminho, mas agora tá aqui na tua mão. Vamos ver se tu vai seguir isso aqui que eu queria para ti ou não. Como é que a gente lida com essa questão do destino?
Deus já sabe, as decisões que a gente tomou, né? E que impactos essas decisões tiveram. Deus, inclusive, intervém em algumas dessas decisões quando o impacto precisa ser de um jeito ou de outro para não mudar muito o rumo da história. Ah, mas os textos que nós utilizamos na pregação, que foi o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 e Efésios 2, 10, são dois textos que eles falam sobre um destino que está na sua mão ainda. Ou seja, Deus, ele predestinou no sentido de ele criou o caminho que ele deseja que a pessoa caminhe nele. Mas não necessariamente que ele determinou que esse é o caminho que a pessoa vai seguir, haja o que houver. Então, Deus, o Paulo, quando ele usa essa expressão de Deus predestinou, nesse contexto específico, ele está falando no sentido de que Deus, ele criou, ele tem uma expectativa para as pessoas. Ele já criou o que ele quer que aconteça, ele já criou as pessoas com propósitos e objetivos para executar determinadas coisas. No processo, isso vai fazer com que a pessoa se torne como Jesus é e seja semelhante a quem Jesus é e pratique as obras que Jesus praticava. Agora, pessoas podem recusar o seu destino. Pessoas podem tomar a decisão de criar um caminho alternativo ao seu destino, que vai fazer com que no final de tudo Deus vire e fale assim: ó, não foi para isso que eu te criei. Eu te predestinei para isso aqui, mas você alterou o seu destino. Portanto, você arca com as consequências disso. E essa alteração também cria um novo cenário, cria novos cenários que também mudam a vida de outras pessoas, impactam a vida de outras pessoas, faz com que em alguns momentos, como inclusive no texto que a gente viu ali, Deus, ele reveja coisas que ele predestinou para acontecer. E ele altere novamente o projeto dele, o plano dele, para que o plano macro seja atingido. Então ele vai alterando o plano micro, planos micro, que a gente poderia colocar assim.
Então é isso que quer dizer quando fala que Deus se arrepende, ele coloca uma pessoa, vamos dizer, tu, num caminho que ele gostaria que tu trilhasse, te deu os dons, as habilidades, as circunstâncias para fazer aquilo, tu não toma as decisões corretamente, frustra esse plano e aí Deus se arrepende de ter te colocado naquele caminho. Nesse sentido que a Bíblia usa esse termo, arrepender.
Exatamente. Nesse texto do capítulo 15, lá de 1 Samuel, ele é um texto que as pessoas, elas, às vezes até o ateu de plantão também, né, tenta achar contradição no texto. Porque ao longo do texto, Deus, ele repete algumas vezes, né, eu me arrependi de ter constituído Saul como rei sobre Israel. Samuel fala isso para Saul, Deus se arrependeu de ter colocado você como rei. Quando Saul implora para o Samuel, né, que foi o texto que eu. A parte que eu não preguei, mas se você ler o resto do capítulo 15, você vai encontrar esse texto. Tem um momento que o Saul, ele implora para o Samuel, ele cai no chão ali e segura a veste dele, até rasga um pedaço, né? Porque ele não queria, ele tinha muito medo, pavor de perder a posição de reinado dele. Então não é ele está implorando no sentido de arrependimento sincero de coração. É tipo assim, não me tira isso aqui, né? E aí o Samuel vira para ele e fala assim, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Samuel fala isso, e ele está usando um texto que também é utilizado em Números, capítulo 23, lá com Balaão, com Balaque, com o povo de Israel, ele não está dizendo que Deus jamais se arrepende. Ele está, tipo, sentenciando que aquilo que tinha sido determinado agora, Deus não voltaria atrás. É como se fosse uma chancela, um selo em cima de uma
Bateu o
determinação,
martelo.
bateu o martelo, né? Por quê? Porque ele já tinha se arrependido da questão anterior. Então, o que a gente vai ver, tem muitos textos no Antigo Testamento, a primeira vez que aparece isso lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, né, quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. A gente vê isso no livro de Naum, a gente vê isso no livro de Jonas, né, que Deus é um Deus que se arrepende do mal. A gente percebe que o padrão de Deus, como ele está lidando com nós, seres humanos, que mudamos o tempo inteiro, o padrão de Deus é também mudar quando, se ele disse uma coisa que provocou uma mudança de comportamento das pessoas aqui, ele também muda aquilo então que ele tinha dito para poder beneficiar mais o ser humano, né? Então, isso é uma coisa interessante. Deus nunca se arrepende para prejudicar o ser humano, né? Deus nunca vai se arrepender de ter dito que não ia derramar o dilúvio sobre a terra e vai derramar o dilúvio de novo, né? Mas quando ele determina algo para o ser humano e o ser humano muda o projeto, né, Deus muda também, né? Então, no momento que Deus, por exemplo, nomeou Saul como rei, Saul era a pessoa mais indicada. Ele era o melhor cara que tinha para a função. E Deus criou Saul para isso, especificamente para isso. Deus talhou a vida de Saul para que ele fosse rei de Israel. E para que, em sendo rei de Israel, ele pudesse conduzir o povo de Israel naquilo que é a expectativa de Deus. Só que Saul foi tomando algumas decisões particulares que afastaram ele desse caminho que Deus tinha trilhado para ele. Então Deus se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Falou assim: ah, eu tinha essa expectativa, eu criei ele para isso, eu criei o caminho para isso, mas ele quis fazer outra coisa, então eu não quero ele mais. Então eu me arrependo de ter colocado ele como rei, nós vamos procurar outra pessoa que seja o melhor agora para poder assumir essa posição.
Uhum, isso, eu vou tirar para não bater no microfone aqui. Mas então isso é um negócio às vezes até meio pesado, porque fala de consequências e é uma coisa que a gente não é acostumado a pensar em termos do nosso relacionamento com Deus. A gente ouve aquelas frases tipo assim: Deus nunca se cansa dos nossos recomeços, Deus sempre está pronto para recomeçar. A gente ouve muitas pregações e mensagens sobre isso. Mas às vezes Deus se cansa, tem um limite. Então a gente também pode chegar na situação em que Deus desiste de nós, se arrepende de nós, até o ponto de eu perder a salvação, por exemplo. Até que nível vai esse arrependimento de Deus em relação a gente?
Pode. Eu acho que esse texto de 1 Samuel 15 e o capítulo 16, ali até o versículo 14, ele é um texto muito rico teologicamente, embora ele é pouco explorado às vezes nos seminários, nos cursos de teologia, nos livros teológicos.
No nosso seminário, não. Tem até o trabalho de uma disciplina que é em cima desse texto. A gente bota ali os dois arrependimentos que aparecem. Como é que Deus diz que não se arrepende e agora se arrependeu? Agora tu já sabe a resposta. Se um dia tu fizer o seminário, tiver que fazer esse trabalho.
Mas o diretor do CEMIB já fez
um... Já dei uma resposta aí de uma futura questão.
É. Então, assim, esse texto ele é muito rico justamente porque ele traz essa questão de uma pessoa que Deus tem expectativas, Deus salva, Deus resgata, Deus coloca num caminho, Deus coloca num rumo, mas Deus não tira o livre-arbítrio da pessoa, né? Deus predestina ela para algo, mas ainda preserva nela a liberdade de escolher se ele quer fazer aquilo ou não, né? Que é o que ele fez, por exemplo, com Adão. Ele não cria Adão para pecar, ele não cria Adão para comer o fruto do jardim. Ele cria Adão para viver uma vida maravilhosa, desfrutar das coisas, não sei o quê. Ele predestina Adão para uma vida fantástica, né? E Adão toma a decisão dele de se afastar. A decisão de Saul, ela escala para uma condição que não é simplesmente de Deus desistir dele como rei, mas escala para a questão da salvação. E aí entra a sua pergunta, por que ela é importante? Porque, assim, nós temos muitos textos bíblicos. E, de novo, o padrão de Deus é dar uma chance, outra chance, outra chance, outra chance. Esse é o padrão de Deus, né? Nós temos a parábola do filho pródigo, que é o filho que pega os bens do pai, sai fora, curte a vida, prostituição, festança para cima e para baixo, comilança, não sei o quê. É, e ele volta e o pai quer que ele volte. O pai está ansioso para ele voltar. E o pai recebe ele de braço aberto, faz festa, não sei o quê. Esse é o padrão de Deus. Esse é o jeito que Deus age quase todas as vezes. Mas esse não é a única forma que Deus age. Então, a Bíblia tem alguns momentos, alguns vislumbres, vamos dizer assim, de situações, decisões, comportamentos, orientação do nosso coração que pode fazer com que a regra, que é Deus dar oportunidade e oportunidade, pare de se aplicar. Então pode chegar um momento que Deus desiste da pessoa. Que Deus ele olha e fala assim: ah, não dá mais, né? Eu já fiz, eu já fui, eu já tentei, eu já me coloquei. O Espírito Santo estava na pessoa, tentando falar para se arrepender. Mas o coração da pessoa chegou num ponto que, para mim, deu. Não dá mais, eu não quero mais essa pessoa. Né? E que é o que acontece com Saul. Deus ele olha para o coração de Saul, Samuel ressalta isso, né? E ele vê que no coração de Saul existiam tantas barreiras já criadas que não vale mais a pena. E aí desiste de Saul. E a gente vê isso na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 12, quando fala sobre raiz de amargura, que é uma ideia que as pessoas interpretam errado, acho que é mágoa, né?
Rancor,
né? Falta de perdão, e não tem nada a ver. A raiz de amargura é a pessoa ficar pecando conscientemente, pensando, ah, depois Deus me perdoa e eu aproveito o pecado e curto Deus, né? Dá para ver lá em Deuteronômio 30 a explicação do que é a raiz de amargura. Então, existem algumas circunstâncias que a pessoa ela toma a decisão na vida dela, Deus respeita a decisão e fala assim: ok, é esse caminho que você quer? Para mim, não serve mais, né? E ele larga de mão a pessoa.
E teologicamente, tem dois termos que aparecem para descrever essa atitude do coração, que é arrogância e rebeldia. Então, como é que eu defino o que, que é isso? Como é que eu identifico isso? Será que é isso que eu estou sentindo, que tal pessoa está fazendo agora? O que, que é essa arrogância e rebeldia contra Deus?
A gente percebe na questão da rebeldia o comportamento de ok, eu entendi que Deus quis isso, mas não tem que ser isso tudo. Ah, Deus pediu para eu fazer 100, mas 90 tá bom. Ou Deus pediu para eu ir para a esquerda, mas dá para ir para a direita também. E esse comportamento de rebeldia, quando ele é feito por pessoas religiosas, né? Porque esse texto ele está lidando com uma pessoa que conhecia Deus, normalmente ele vem revestido de uma explicação bíblica para justificar por que, que a pessoa vai ter o comportamento de rebeldia dela. Então, o que, que a gente vai ver é que Saul pega um conceito do Pentateuco, que Deus tinha ensinado para o povo de Israel, que tinha falado que às vezes Deus ia consagrar determinadas coisas para a destruição, que é muito explícito no Pentateuco que uma coisa consagrada para a destruição tinha que ser destruída no ato. Ela tinha que ser exterminada naquele momento. Que era o caso das ovelhas ali, não sei o quê, das pessoas, que a gente vai falar depois, né? Dos recém-nascidos, não sei o quê. Mas chega num determinado momento que Saul ele lê, ele conhece a passagem, ele conhece o termo consagrado à destruição, mas ele quer pegar umas ovelhas, quer pegar umas coisas para ele. Depois ele é pego ali no pecado, ao invés de ele falar assim: puxa vida, cara, eu pequei, eu errei, tá tudo errado, me perdoa, não fiz o que era fazer. Ele distorce o significado do texto e do termo consagrado à destruição para dizer que seria sinônimo de fazer um sacrifício, de trazer até onde ele estava e fazer um holocausto para Deus e fazer uma consagração daquilo ali para Deus. Então, rebeldia, a gente percebe que está atrelado a essa reinterpretação do que a Bíblia diz, do que Deus espera. A pessoa começa a criar justificativas para si mesma, justificativas para outras pessoas que, ah, não, não é bem isso que a Bíblia diz, não é bem desse jeito, não precisa tanto, Deus está comigo e não sei o quê, e traz Deus para dentro da situação. A arrogância que está associada com isso na fala ali de Samuel com Saul, é aquele comportamento assim: quem é fulano para vir falar alguma coisa comigo? Quem sou eu para voltar atrás naquilo que eu estou me propondo para fazer? E a gente percebe isso também ali na vida de Saul, quando ele vai lá, constrói um monumento para ele, ele quer humilhar o rei diante das outras pessoas para falar que ele era o bonzão, que ele era o cara. E normalmente, essa resistência em mudar, em arrepender, em falar assim: puxa vida, não, realmente o certo é isso aqui, eu fiz isso aqui, vou fazer isso aqui. Está atrelado também a esse comportamento de o que, que os outros vão pensar, como assim eu vou me dobrar diante de outra pessoa, eu vou aceitar o que esse profeta está falando, eu vou me submeter àquela outra pessoa que eu acho que está errada e eu é que estou certo. E aí esse combo, arrogância com rebeldia, é o combo perfeito para a destruição eterna da pessoa.
É isso que faz Deus desistir de Saul e pode fazer Deus desistir de nós também.
Exatamente. Deus odeia a arrogância. A Bíblia é muito clara, muito explícita de como que Deus enxerga o coração soberbo, o coração altivo, o coração arrogante, a pessoa orgulhosa. Tem vários textos da Bíblia falando sobre isso. E isso é uma condição praticamente conectada com a nossa essência humana. Então, isso é algo que a gente precisa ter ações muito ativas de combate para não deixar que isso destrua a nossa própria vida. Né? E não leve a gente a um ponto de Deus falar assim, eu não quero essa pessoa perto de mim. Né? Não quero essa pessoa aqui no céu, estragando o céu com esse coração desse jeito.
Que é a diferença de Saul para Davi, que também fez burrada, mas ele não tinha esse coração arrogante que ficava dizendo, não, mas não é bem assim, se tu olhar por esse ângulo.
Exatamente.
Ele aceitava a repreensão.
Davi aceitava a repreensão. Quando alguém apontava a coisa para ele, acabou na hora. Né? E muitas vezes ele combatia até falas das pessoas, de tipo assim, não, vai lá, Deus quer que você faça isso. Né? Tem um momento que Saul está lá na
Deus
caverna,
te entregou nas tuas
Deus
mãos.
te entregou, é de Deus. Né? E aí é diferente, porque Saul falou assim, não, isso aqui que eu fiz é de Deus, quando ele estava se rebelando. E Davi estava depois, alguns anos depois, dentro da caverna para matar o Saul, porque alguém falou, é de Deus você matar o Saul, e ele caiu em si e ele resolveu combater o próprio coração dele, que queria que dar um fim nisso tudo, a própria expectativa dos apoiadores dele, que queria que ele desse um fim naquilo tudo, e ele resolve pensar, não, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Davi faz essa pergunta na caverna alguns anos depois. E quando ele entende o que Deus espera dele, ele é humilde o suficiente para falar, Deus decide o dia que Saul parte, não sou eu que vou fazer isso acontecer. E ele volta atrás.
E tirando agora do contexto da história bíblica e trazendo para o chão de fábrica nosso, o que é um exemplo clássico assim que as pessoas visualizem hoje no mundo nosso, do dia a dia, assim, de uma pessoa que faz isso? Que tu já viu, assim, não precisa citar um nome, um caso específico, mas alguma coisa que as pessoas consigam visualizar. Ah, então o cara tipo Saul hoje é tipo esse tipo de pessoa que, quem sabe eu seja, ou alguma ocasião eu fiz alguma coisa parecida, algo concreto.
Na minha caminhada como pastor, tá, eu vejo isso acontecendo em alguns níveis de algumas formas diferentes. Então, uma das formas que eu vejo é quando as pessoas começam a priorizar carreira, estudos, vida pessoal, em detrimento do reino de Deus da igreja. Então, a pessoa ela começa a negligenciar estar com as pessoas, estar na igreja, participar dos grupos, servir em algumas coisas, ela negligencia a contribuição financeira, o dízimo e a oferta, né, em detrimento de, eu preciso investir na minha carreira, eu preciso investir nos meus estudos, eu preciso avançar nisso aqui, e ela começa, é o mesmo padrão, ela começa a criar assim, não, porque Deus está me abençoando com esse trabalho, Deus está me abençoando com esse estudo, Deus está me abençoando com esse recurso financeiro. E ela vai justificando, às vezes até assim, não, porque eu tenho que também pensar na minha família também. Ela tenta revestir de nobreza, né, a decisão dela de passar menos tempo com Deus e envolvida nas coisas que Deus está envolvido. Ah, eu vejo isso acontecendo num nível mais aí, tipo meu, assim, nível de liderança de igreja, né? Em momentos que às vezes a gente toma uma decisão errada, a gente às vezes tem problemas com pessoas. Que, sei lá, fizeram alguma coisa que a gente não gostou, ou a gente tá querendo aparecer, tá querendo que o nosso nome seja colocado em evidência, e aí a gente começa a tomar algumas decisões, ter algumas atitudes, desprezar algumas pessoas, a não perdoar, não aceitar de volta, a não escutar uma correção sobre como eu estou fazendo o meu ministério, como eu estou fazendo o meu trabalho. E a gente cria toda uma justificativa de por que é que nós estamos fazendo aquilo, por que que eu estou daquele jeito. Aí eu passo a ter um comportamento de eu fico com raiva se alguém me corrige, eu fico bravo se alguém fala que eu não estou fazendo o negócio direito, que é o que Provérbios tem vários textos que fala sobre o sábio é o que ama a repreensão. Né? Porque o tolo que rejeita repreensão é o cara arrogante, é o cara orgulhoso, é o cara que ninguém pode falar nada com ele, ninguém pode mais criticar, ninguém. Então, isso acontece em vários níveis, né? E a gente percebe que isso vai meio que moldando o nosso coração à medida que a gente é posto à prova. Eu só tenho como ser. Saul só podia ser arrogante o dia que ele virasse rei e pedissem ele para ir para um combate. Como cuidador de boi, ele não tinha nem como ele manifestar muito isso, né? Então, a gente vai vivendo a nossa vida, às vezes a gente pensa assim, não, eu sou um cara humilde. Não, beleza, talvez você é humilde para as coisas que você enfrentou até agora. Então, à medida que a vida vai avançando, que novos desafios vão surgindo, que a gente vai sendo provado em novas áreas, é como se o nosso coração fosse sendo vasculhado para ver assim, tá, é humilde mesmo ou não teve oportunidade de ser arrogante? E eventualmente Deus vai nos dar essa oportunidade da gente ser arrogante para nos provar, para a gente conseguir corrigir, e é o que ele espera que a gente faça, né? Ou se não, se nessa prova a gente não vai passar e a gente nem deveria então ir para o céu, porque senão a gente ia estragar lá também.
Interessante isso. E tu comentou no comecinho da tua resposta sobre pessoas que priorizam o estudo ou o trabalho, às vezes estão se dando bem e utilizam esse sucesso para justificar, tipo, ah, Deus está abençoando, tá vendo? E não sei o quê, e dá um sentido de nobreza para aquilo. Saul também teve sucesso até um certo ponto, só que a Bíblia fala, e tu falou na pregação, que o Espírito de Deus se retira dele em um certo ponto. Então, isso é um negócio que pode acontecer com nós também. E no texto bíblico fala que um espírito maligno da parte de Deus ainda vai lá incomodar Saul. O que que é esse negócio de espírito maligno? E ainda para dar um tempero da parte de Deus, Deus manda um espírito maligno para Saul. E isso pode acontecer com a gente se a gente perseguir e persistir nesse caminho de arrogância e rebeldia?
Pode, e esse texto também ele é interessante teologicamente para a gente entender algumas coisas do mundo espiritual, porque Deus e o diabo eles não estão brigando entre si, né? Não existe um dualismo, não existe o bem contra o mal se degladiando. Deus ele é Deus do diabo também. O diabo também é servo de Deus, ele também se submete a Deus e precisa fazer aquilo que Deus disse que precisa ser feito. Então, nesse texto, a gente vai observar uma ação de Deus que era exercida sobre Saul, que era a presença do Espírito Santo nele, sendo retirada. Deus, ele, nessa desistência dele, ele fala, eu tô fora disso aqui, né? Ah, e aí ele envia um espírito maligno, que tem também que obedecer ele, Deus, para começar a atormentar Saul, e a gente percebe ali pela história de Saul como uma forma de fazer Davi poder entrar na história e poder entrar no palácio. Então, o que que acontece? Para a história de Deus com o povo de Israel avançar, ele precisa de um rei, ele precisa substituir o rei, e o meio de fazer essa substituição acontecer é Saul vai ficar atormentado, então Deus vai levantar uma pessoa que consegue vir, e Davi no começo tocava a harpa, provavelmente cantando alguns dos salmos, talvez o Senhor é meu pastor, para Saul. E quando Davi tocava e cantava para Saul, ele tinha um alívio daquela situação. E isso faz não só com que Davi entre na história, mas com que também mostre que aquilo que vai de fato trazer alívio para as pessoas a respeito das incongruências da vida, das insatisfações, das inadequações da vida, é Deus, é a presença de Deus. Então, se Deus não está mais presente em Saul pessoalmente, porque o Espírito Santo saiu da parte dele, quando Deus passa a ficar presente na vida de Saul através da vida de outra pessoa, Saul tem alívio. De certa forma, sempre sendo relembrado que é no caminho que você vai conseguir ter uma vida que realmente tem sentido ou que faz sentido. Só que agora, Saul, por estar fechado, ele recebe aquilo por um tempo, tem um alívio daqueles tormentos dele por um tempo, mas daqui a pouco ele também começa a perseguir Davi, tentar matar Davi, e afasta a presença de Deus da vida dele também a partir da vida de outra pessoa. Então, faz parte do plano de Deus que isso aconteça para Davi entrar na história e as coisas avançarem.
Legal. Tem uma lição aí de como é que funciona o mundo espiritual, né? A gente vê aquelas imagens, aquela queda de braço entre Satanás e Deus, mas não é.
Não
Tá
é.
todo mundo debaixo da autoridade de Deus.
Todo mundo.
E assim, o pessoal que está assistindo pode ficar meio assustado, assim, às vezes, de pensar assim, tá, mas então, tipo, se Saul perdeu, o Espírito Santo foi embora, tipo, aí já era? Tipo, não tem volta, não tem uma segunda chance, ele tenta se arrepender, mas não tem como mais. E como é que eu sei se eu já passei desse ponto de não retorno? Tem alguma característica? Tipo, como é que eu sei onde é que eu tô? Talvez eu tenha percebido em mim que eu descarrilhei em algum momento. Em alguma área da minha vida que eu podia estar me dedicando e não tô. Talvez eu percebi algumas características disso que tu falou. Como é que eu sei se eu sou o Saul ou se eu sou o Davi que ainda pode arrepender?
Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, né, vai responder a primeira parte da sua pergunta. Se a gente chegar nesse ponto de depois de ter experimentado tudo de Deus, o Espírito de Deus, as coisas de Deus, a gente perder isso, a gente perder a salvação nesse ponto, não tem mais volta, né? Não tem como, o autor de Hebreus usa a expressão renovar para arrependimento. Por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente tem a nossa salvação conosco, que se nós experimentarmos certos níveis de vida com Deus, e nós rejeitarmos Ele, acabou, é uma chance que vai perdida. E uma característica, talvez a principal característica que a gente vai observar nisso, que a gente observa no próprio vida de Saul, e que é a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa, é também a ausência de qualquer tipo de remorso, qualquer tipo de angústia em face do erro, de angústia em face do pecado. Então, de novo, opondo a vida de Saul de Davi. Davi, quando ele estava adulterando com Bate-seba e mandou matar o marido dela para poder acobertar a gravidez e não sei o quê, ele ficou quase um ano nessa prática, né? Vivendo desse jeito, em pecado e adultério, assassinato, pecados gravíssimos. Mas quando ele conta o que que ele sentia durante esse
Tava
tempo,
doendo.
estava doendo. Ele fala que é como se os ossos dele estivessem apodrecendo dentro dele. Ele fala que sentia incessante angústia dentro dele, porque ele sabia que ele estava errado. Quem provoca isso em Davi é o Espírito Santo. É ele que está falando, cara, não vai por esse caminho, para com isso, desiste, arrepende, muda o seu comportamento. Né? E que é diferente do que acontece em Saul. Chega um momento que Saul ele não está mais nem aí, ele justifica os erros dele. Né? Ele fala assim: não, nem estou errado. O profeta está falando para ele lá, cara, você está errado. Não, não, isso aqui é a mesma coisa. Não, cara, você não podia ter pegado essas ovelhas. Podia sim, eu consagrei para o Senhor. Não, não, você tinha que ter matado o rei. Não, tinha não. Esse comportamento de não, tá tudo certo, pode deixar, não sei o quê, que a pessoa cria uma justificativa na cabeça dela e define isso como a nova realidade, é um sinal de que o Espírito Santo se foi, né? Porque ela não tem mais a capacidade do arrependimento e ela está completamente entregue ao próprio coração, própria arrogância.
Então fica aquela exortação assim de que se eu percebi que alguma área da minha vida descarrilhou e eu tô sentindo a dor, esse incômodo do Espírito Santo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque
Sim.
se eu procurar ficar tipo acomodando, me acomodando e fazendo a minha consciência ficar mais livre com alguma ficar na minha cabeça tentando achar uma justificativa, eventualmente essa voz que incomoda vai embora e aí
Vai
eu tô
embora.
em risco.
Aí tem risco e aí já era, né? Então, é uma das coisas que a gente falou na mensagem ali no domingo, né? Não deixe jamais Deus desistir de você, né? Não chegue a esse ponto de Deus falar assim, ah, para mim deu, né? Não quero mais saber.
Muito bom, Matheus. E tem alguma outra questão teológica que apareceu na pregação que daria para desempacotar que a gente ainda não tratou aqui nessa nossa conversa?
Eu acho que talvez só a gente dar mais uma pinceladinha na questão ali de matar os recém-nascidos, né? Que é uma coisa que às vezes choca as pessoas. Além da explicação inicial de que a gente precisa entender como que Deus olha para as coisas, é interessante que aquele povo, né, os amalequitas, eles estavam 100% empenhados na destruição do povo judeu e Deus sabia disso, né? Ah, tem uma outra questão que a gente vai observar quando Deus mandava matar as crianças também. Deus ele tinha um receio, justamente por causa dos pecados envolvidos na origem daqueles povos, que a mistura daqueles povos com o povo de Israel pudesse vir a trazer impurezas e até doenças para o povo de Israel. Então, o que que acontecia? Muitos daqueles povos, eles tinham filhos a partir de cultos que eles praticavam para suas divindades, que eram cultos de prostituição, né? Eles iam para os templos, eles tinham tipo orgia sexual, as mulheres engravidavam. Obviamente que pela quantidade de parceiros sexuais que tinha, não tinha nenhum tipo de prevenção, não tinha penicilina, não tinha nada. As crianças nasciam com doenças sexualmente transmissíveis. Elas nasciam com essas doenças venéreas. Algumas já morriam ali ao longo da vida, mas algumas cresciam e chegavam à fase de reprodução. Deus não queria que o povo de Israel também, mata os adultos, mas fica com as crianças. Em crescendo essas crianças, que o povo se casasse e começasse a propagar essas doenças entre o povo, já que Deus estava preservando o povo de Israel, justamente também dos pecados e das consequências dos pecados dos outros povos. Então, assim, para a criança recém-nascida, ser morta naquele dia era maravilhoso, ela foi para o céu, né? Ela está salva. Existem amalequitas no céu hoje porque Saul matou eles recém-nascidos, porque todos eles, quando cresciam, eles eram extremamente malignos, eles eram extremamente perversos. Então, a pergunta que eu fiz aqui no culto, né? Se você pega a máquina do tempo, pode voltar no passado e tá Hitler lá com 5 anos de idade brincando na piscina, com 3 anos de idade brincando na piscina, né? E você tem a oportunidade de afogar ele, sabendo que se você afogasse ele, você salvaria 20 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, tem os cálculos de quantos morreram na Segunda Guerra ali, né? Você afogaria ele ou não? Então tem gente que afogaria imediatamente, tem gente que entra em conflito, talvez afogaria, tem gente que não afogaria, né? Deixa ele viver, porque aí não é minha responsabilidade que eu matei uma criancinha. Mas para Hitler, se ele tivesse morrido aos 3 anos de idade, hoje ele estava no céu. Hoje ele estava salvo, hoje ele estava bem, né? E hoje ele está no inferno. Então, assim, para Hitler, como para todos os amalequitas, não fez a menor diferença na existência terrena se eles viveram 100 anos, 70 anos ou 3 dias de vida. Agora, para a eternidade deles, fez toda a diferença, né? E a gente vai ver lá no livro de Esther que 400 e poucos anos depois daquilo ali, um descendente do rei Agag, que sobreviveu a essa situação, porque Saul não matou toda a família real, ele se torna um vice-governador ali, uma espécie de vice-presidente, né? O vice-rei ali da Pérsia, e ele baixa um decreto para assassinar todos os judeus, que é o caso de Ramã, o Agagita, né? E Deus vai lá e tem que levantar Esther, intervém na situação, isso aqui, para não deixar o povo de Israel ser dizimado. Então, assim, Deus sabia por que ele estava pedindo, né? E é uma coisa assim que a gente precisa elevar o nosso nível de confiança em Deus para não ficar olhando para a Bíblia e para as histórias de Deus com desconfiança, como se assim, eu do alto dos meus 40 anos de idade, eu sei mais sobre a vida do que Deus, que é um ser eterno, né? Eu saberia gerenciar o mundo melhor, eu saberia o que fazer melhor com os amalequitas do que mandar matar, inclusive, as crianças recém-nascidas. Então, esse também é um nível de arrogância que a gente corre o risco de chegar, que é começar a querer ficar criticando Deus e dando alternativas para o que Deus deveria ter feito quando ele, na verdade, fez uma outra coisa. A gente precisa ser humilde, ao ponto de entender assim, cara, se Deus fez isso aqui, não existe nenhuma alternativa melhor, né, do que essa, à luz da existência, e não de um recorte de um momento específico.
Então, do ponto de vista da eternidade, com todas as ramificações que tu trouxe à tona aqui, fazia sentido mandar matar os recém-nascidos e era inclusive um ato de graça de Deus com aqueles recém-nascidos e não um ato de maldade de um Deus muito mal e que, né, não gosta porque não foi com a cara e não, ele estava sendo gracioso.
E estão todos com ele hoje, os recém-nascidos, né? Os adultos não.
Não, os recém-nascidos, sim. Então, ajuda a gente a ter mais confiança em Deus, porque aí essa aqui, essa questão o Mateus explicou, a gente entendeu, tem outras aí que você lê e ainda fica meio estranhando, mas confia que Deus sempre é bom, Deus sempre é justo e as decisões dele são sempre as melhores.
E se alguém quiser aprofundar mais esse tema, joga nos comentários aí, manda mensagem ali no WhatsApp da igreja também, que a gente aprofunda.
A gente quer aprofundar. Então, 40 minutos de bate-papo vai dar exatamente agora. Obrigado, Matheus,
Valeu.
pelo bate-papo. Acho que deu para aprofundar muitas questões que não deu para aprofundar no culto. O pessoal agora pode matar a curiosidade e saciar as dúvidas.
Que show. É isso aí. E não assistiu o culto? Assiste, que isso vai fazer sentido para você também. Deus te abençoe por isso.
Até a próxima.